damos sequência aqui à nossa repercussão. Vamos conversar com o cientista político, nosso colunista aqui, professor José Álvaro Moisés. Bom dia, professor.
Olá, bom dia, Roxane. Tudo bem?
Tudo bem. Vamos.
Infelizmente, nada está tudo bem, né?
Nada bem. Nós acordamos hoje com um cenário, não é exagero dizer, de incerteza completa, né? Quando imaginávamos que, em alguma medida, havíamos passado pelo pior, que seria a delação da Odebrecht, OAS, e aí, silenciosamente, caminhava a delação da JBS, e parte dessa delação acabou vazando. Imagino que agora o Supremo, né, já agora de madrugada, o ministro Fachin, que é o responsável lá no STF pela operação, já determinou busca, apreensão, a Polícia Federal está nas ruas, nos apartamentos do senador Aécio Neves, que também apareceu o senador Aécio Neves envolvido nessas gravações. Mas vamos começar pelo presidente Michel Temer, porque é a situação mais delicada e coloca em xeque os rumos políticos, a direção política do país, no primeiro momento. Depois a gente fala do senador Aécio Neves. E eu vou fazer uma pergunta antes de tudo isso, professor. Eu acho que, de uma vez por todas, a Lava Jato deixa bastante claro que ela não nasceu para perseguir um partido político ou um determinado grupo político. Ela é absolutamente ampla, gigantesca. E eu fico imaginando se ela vai durar mais 2 ou 3 anos. Quer dizer, o que é a dimensão da Lava Jato hoje significa para esse país, hein, professor?
Olha, Roxane, eu acho que você apontou a pista correta. Os fatos e os desenvolvimentos da Operação Lava Jato estão demonstrando que não tem um foco preferencial de investigação, de processos e de punição. Na verdade, o foco são os políticos dos diferentes partidos, agora o PMDB de maneira muito forte, o PSDB também, não é? São os partidos que, segundo as informações, não é, se envolveram no funcionamento desse esquema de corrupção sistêmica que está instalado no país, né? Eu já não tinha nenhuma dúvida sobre isso, escrevi várias notas, artigos, entrevistas dizendo isso há algum tempo, inclusive na minha coluna na Rádio USP, várias vezes eu disse isso, mas agora está mais do que comprovado. Agora, eu me permitiria apenas fazer uma observação sobre a situação mais geral que você mencionou de partida. Eu acho que nós estamos vivendo um momento extremamente delicado, muito grave, e que, como você chamou a atenção, coloca o país numa situação, num novo patamar de incerteza, de dúvida e, num certo sentido, não é, de decepção, de desânimo diante do que aconteceu, né? As indicações que nós temos é que, se forem comprovadas, eu acho que sempre é preciso muita cautela nessas questões para, digamos, ter certeza de que as coisas que estão sendo noticiadas efetivamente são comprovados por fatos, por provas, tudo isso, né? Mas a serem comprovadas,
sim.
Eu só vejo dois desdobramentos.
Professor, nós perdemos um pouquinho, o seu áudio baixou um pouco. Professor, está me ouvindo bem?
Ah, desculpe.
Agora voltou, professor.
Perfeito. O celular às vezes está esse pequeno lugar, mas
vamos ver.
Eu dizia, nesse quadro que nós estamos fomos surpreendidos ontem, hoje, eu só vejo duas saídas possíveis. Ou o presidente renuncia e isso acelera a sua saída do governo e uma sucessão, ou a Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, aceita os pedidos de impeachment e se inicia um processo de afastamento do presidente, né? Nessa situação, ou nós vamos ter a assunção do presidente da Câmara, que está na linha sucessória, porque não tem vice-presidente nesse momento.
Nossa.
Ou há uma decisão que se toma no Congresso no sentido de convocação de novas eleições, de eleições diretas. Eu diria que, se tivesse que fazer uma escolha de preferência, a esta altura seria melhor para o país ter novas eleições e eleger um novo governo com legitimidade para enfrentar toda essa questão.
Uhum. Num período o quê, professor, de 3 meses? Porque tem que haver um tempo também para que você foque em liderança. Eu fico imaginando quem seriam os candidatos. Eu acho que esse caminho também seria muito salutar para o país, apesar de que teria de haver, né, uma alteração constitucional, né, porque o caminho é eleição indireta, porque já está no último ano de mandato, não é? Não é isso?
Não, sem dúvida. É. Eu acho que essa a solução de eleições diretas, ela está na dependência de uma renúncia aqui do presidente para acelerar o processo, de uma decisão do Congresso no sentido de alterar a Constituição.
Uhum.
A Constituição não prevê isso, eleições diretas neste ano. A eleição preveria com afastamento com possível afastamento do presidente, se isso realmente ocorrer, que o presidente da Câmara assuma o lugar do atual presidente e, num prazo máximo de 90 dias, convoque eleições indiretas pelo Congresso Nacional. Ou seja, isso significaria que, digamos assim, a mesma maioria que votou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a mesma maioria que no Senado aprovou o impeachment, escolheria o novo presidente. É uma circunstância política também bastante delicada e complexa.
No caso, por exemplo, eu vi alguns analistas apontando, porque está para ser votada a cassação da chapa. Esse poderia ser um outro caminho, se votar... Porque... Sim.
Esse é um caminho possível, mas isso implicaria que, neste momento, o presidente da Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, teria que acelerar a agenda de decisões do tribunal. Porque, segundo a agenda que está efetivamente proposta nesse momento, seria só no começo de junho que a questão seria examinada pela corte.
E parece tão longe, né, professor?
Numa circunstância como essa, ficou muito longe, porque agora... Nós estamos diante de uma incerteza que você imagina o impacto imediato que isso vai ter sobre a economia.
Exatamente.
Quer dizer, a economia está começando a dar os primeiros sinais de alguma recuperação, Sinais muito tímidos, mas ao mesmo tempo importantes, que mostrava que algumas medidas começavam a ter efeitos, voltando ao investimento, uma série de aspectos que, de alguma maneira, estavam indicando retomada, de certas dimensões importantes da economia. Com todo esse novo quadro extremamente delicado, muito provavelmente vai ter consequências sobre o dólar, ter consequências sobre a bolsa, ter consequências sobre a inflação e a paralisação das decisões que estão pendentes do Congresso Nacional, principalmente a votação da reforma da Previdência e da reforma trabalhista. Quer dizer, nada disso agora é muito bom para o país, pelo contrário. Nenhum de nós, há 3 dias atrás, 2 dias atrás, 1 semana, 1 mês, poderia imaginar que nós fôssemos, depois de todo o trauma implicado pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e os conflitos entre partidos, entre o Estado, entre a sociedade que ocorreram depois do impeachment, que nós fôssemos enfrentar uma nova crise com esta dimensão e com essa extensão e com essas implicações, Eu realmente me sinto perplexo, decepcionado e absolutamente impactado com as informações que surgiram desde ontem.
Todos nós. Agora, para não ficar só neste, que já é também um problema imenso, a gente está falando já em pensar em que lideranças poderiam, participar de uma eleição direta, adiantada e tudo mais, vem uma figura central do PSDB, Aécio Neves. Supremo já decidiu pela suspensão do mandato político dele, de senador.
O Supremo já decidiu isso?
Já decidiu. E agora de manhã afastou o senador Aécio Neves, do seu cargo político, já o afastou temporariamente, e acaba de sair também que a PGR pede a prisão do senador, decisão que vai ao plenário do Supremo. Então, de uma liderança importante que disputou as últimas eleições, e essa decisão embaralha completamente. Agora vamos falar do jogo político, O partido do PT envolvido, o partido do PMDB envolvido, um grande partido como o PSDB, não suas lideranças, mas uma figura central. Quer dizer, como fica o jogo político daqui para frente, professor? Lideranças, quem se candidataria, como os partidos vão lidar com esta crise que é geral, como conquistar o eleitor, que discurso será esse, né? Como é que a gente restabelece minimamente a confiança para poder o eleitor ter vontade, né, professor, de levantar da sua cama e se dirigir à urna eletrônica e escolher um voto, né? E isso é fundamental para a democracia do país, a gente também não pode desistir disso. Mas como é que fica com todas, agora, com todas essas lideranças envolvidas, suspeitas, né?
Num certo sentido, a sua pergunta se dirige a um mistério, né? Nós estamos diante de um mistério. Como é que, diante do colapso praticamente de todos os principais partidos, colapso no sentido de que os partidos se envolveram na corrupção, as suas lideranças estão envolvidas, agora com essas informações sobre o papel jogado pelo presidente do PSDB, Aécio Neves, é muito mais grave, né? Então, nessa situação, imaginar uma saída, tendo em vista que há praticamente todas as lideranças importantes do atual esquema de governo e aqueles que estão se preparando para serem candidatos, estão todas envolvidas, a gente não vê no horizonte, não é, alguém ou perspectivas ou alguma possibilidade. Acho que esse é um momento, embora seja muito difícil contemplar isso, eu entendo que para os atores, para os protagonistas, não é uma situação fácil, mas nós temos, esse é um momento extremamente delicado, que ao mesmo tempo coloca para o país a possibilidade de uma refundação. O Brasil, de alguma maneira, diante de todas essas circunstâncias, principalmente as lideranças, não é, que ainda restam, eu vejo notas na imprensa agora de que, por exemplo, a bancada mais jovem do PSDB está forçando o partido a se desligar do governo, porque por todas as circunstâncias que estariam envolvidas nas informações recentes desse governo. Então, esse é um momento para que novas lideranças ocupem o espaço. Isso envolve sangue frio, envolve sensibilidade, envolve capacidade de interpretar, mas ao mesmo tempo envolve ousadia, no sentido de que é preciso, de alguma maneira, anunciar para o país possibilidades novas. E como é que se faz isso? Isso não se faz com as pessoas que estão completamente envolvidas, que estão apenas tentando se defender das acusações e dos processos de que serão, em que estarão envolvidas, né? Isso exige que sejam novas lideranças. Essas novas lideranças têm que vir ou dos segmentos mais jovens dos atuais partidos ou, eventualmente, da própria sociedade. Eu não sei dizer, Roxane, francamente, é difícil ter um prognóstico sobre isso. Eu não sei dizer se o atual sistema partidário e esses partidos vão sobreviver. A situação que nós estamos vivendo faz lembrar a Operação Mãos Limpas na Itália, em que os principais partidos colapsaram e desapareceram. E nas eleições seguintes, a população não quis votar mais nos velhos partidos, Democracia Cristã, o Partido Socialista, o Partido Liberal, no caso da Itália, né? Mesmo o Partido Comunista, que não estava envolvido naquele mesmo esquema de corrupção articulado pela máfia, o Partido Comunista teve que se refundar, se reorganizar com um novo Partido Democrático. Então, eu não sei bem se os partidos vão sobreviver. Seria bom que eles fossem capazes de se refundar e, de alguma maneira, se reorganizar, se reapresentar. Eu tenho dito em algumas entrevistas, eu acho que os partidos que se envolveram completamente em corrupção, se quiserem sobreviver, eles têm que se desculpar perante a opinião pública, perante a sociedade, e, por outro lado, assumir um compromisso. Um compromisso que tem que ser monitorado publicamente, de que não vão mais estar envolvidos em corrupção. Ou então eles vão desaparecer, ou então eles vão perder completamente o seu significado. Eu acho que desse ponto
de vista... E apresentar novas lideranças, apontar para um futuro, para uma saída. Eles têm obrigação disso, né? Pois obrigação. Os partidos é que defendem, eles é que viabilizam a democracia. Eles têm que procurar essa saída, eles têm que apresentar novas lideranças, eles têm que convencer o eleitor de que, se esse esquema desta forma se esgotou, há uma outra possibilidade. Isso é obrigação desses partidos, né?
Pois é, eu concordo com você, mas veja bem, isso significaria que os partidos tenham essas reservas
não tem.
De nomes mais jovens, mais novas, com uma cabeça formada por uma dimensão democrática e republicana. Eu não sei se os partidos têm.
Concordo.
Às vezes,
que não tem.
Parece como se nós estivéssemos naquela situação do Diógenes antigo na Grécia, com uma lupa procurando nomes, né? Se a gente olha para os diferentes partidos, não é tão fácil, mas este é um momento em que eventualmente podem surgir novas lideranças.
Muito bem.
Pessoas que de alguma maneira estão nesses partidos e estão vendo e são críticas, se apresentam perante a opinião pública com a crítica necessária dos seus próprios partidos para dizer agora vai ser uma etapa
justamente,
nova.
Justamente.
Talvez é isso que nós precisamos que aconteça nesse momento, né? Desse momento.
Vamos aguardar. Professor, agradeço muitíssimo a sua contribuição aqui, mais uma vez, né? E sempre com assuntos difíceis de serem tratados. Professor e colunista da Rádio USP, José Álvaro Moisés. Obrigada, professor.
Obrigado. Bom dia, Roxane. Bom trabalho para você.
Muito obrigada.
Obrigado.
Obrigada.